Você acabou de ouvir uma reportagem da Yara Farias Borges sobre segurança de barragens e nesta semana levamos ao ar uma reportagem sobre uma audiência pública em Teresina da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo que discutiu a segurança das barragens. A reportagem citou o senador Eumano Ferrer, do Podemos do Piauí, que pediu audiência pública. O senador afirmou que mais de 80% das 23 mil barragens no país não foram classificadas quanto à categoria de risco. E nós mesmos, aqui na bancada do Conexão, pegando carona na reportagem, comentamos que esse quadro é motivo de preocupação. Mas uma ouvinte da Rádio Senado, a Camila, que mora aqui em Brasília, contestou esses comentários. Ela sugeriu que entrássemos no site da Agência Nacional de Águas para conferir o trabalho feito pela ANA, que inclui inspeções, resoluções normativas, salas de controle de operação de barragens e reservatórios e também um relatório de segurança de barragens. Então, seguindo a sugestão da Camila, vamos continuar falando deste assunto, ouvindo agora Fernanda Laus, que é coordenadora de serviços públicos e da segurança de barragens da ANA, a Agência Nacional de Águas. Fernanda, muito bom dia.
Muito bom dia a todos.
Fernanda, na reportagem que levamos ao agora há pouco, nós tivemos o comentário do senador Eumano Ferrer, que ele disse o seguinte: a realidade é que não há um programa específico de monitoramento, de acompanhamento da situação de barragens. O que que a Agência Nacional de Águas tem a dizer sobre isso?
Então, a Agência Nacional de Águas tem algumas atribuições importantes em relação à Política Nacional de Segurança de Barragens. Uma delas é a elaboração do relatório de segurança de barragens, que visa informar a sociedade, informar os gestores públicos sobre a situação das barragens no Brasil. E, diante dessas informações, são necessárias ações. A ANA, na sua função de fiscalizadora, possui mais de 100 barragens para fiscalizar. De quem é a responsabilidade pela manutenção e pelo monitoramento dessas barragens? Não é do órgão fiscalizador. Essa responsabilidade é dos empreendedores das barragens, são chamados donos das barragens, que pode ser quem possui a terra, né, o terreno onde se localiza a barragem e o reservatório, ou quem explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade. Então, o que a ANA faz em relação à sua missão fiscalizadora, né? A ANA, ela inspeciona as barragens, ela vai ao local, faz vistorias, emite os regulamentos e cobra dos empreendedores, que são responsáveis legais pela segurança da barragem, cobra ações no sentido de manter a sua barragem em padrões de segurança. Então, é isso que nós fazemos. Nós cadastramos as barragens, classificamos as barragens e cobramos do empreendedor a execução de ações no sentido de manter a barragem em condições sadias.
Agora, Fernanda, a população que fica abaixo dessa barragem, ou seja, está sujeita aí a ter problemas se a barragem, por exemplo, se romper, ela recebe essas informações, ou seja, a barragem foi inspecionada e ela está na situação X ou Y. As pessoas da comunidade que estão abaixo da barragem recebem essas informações ou por parte da ANA ou por parte da pessoa que é responsável pela barragem?
Isso é uma informação muito importante. Essa política, ela é uma política relativamente recente, ela tem 8 anos, né? Foi uma lei de 2010 que a implementou. E ao longo desse tempo, ações estão sendo tomadas tanto da parte dos fiscalizadores quanto da parte dos empreendedores. Então, agora chegou o momento que os empreendedores estão elaborando os planos de segurança de barragens. E nesse plano existe essa área, né, chamada de zona de alto salvamento, que é uma área que fica abaixo da barragem, e no caso de um rompimento a população tem que ser retirada. Então esses planos eles estão sendo elaborados e uma fase 2 é a implementação desses planos. E nessa fase é essencial a participação da Defesa Civil. a Defesa Civil entra na casa das pessoas, conversa com as pessoas, tem o linguajar próprio. Então, eles passam aquela confiança necessária. Então, estamos evoluindo para essa fase de comunicação com essa sociedade, com essa população que habita, né, que permanece a jusante da barragem. No caso de um possível rompimento, ela tem que ser removida.
Nossa entrevistada é Fernanda Laus, coordenadora de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens da Agência Nacional de Águas, a ANA. Fernanda, então, pelo que eu estou entendendo, se a ANA identifica, por exemplo, alguma fissura, alguma rachadura na barragem, ela imediatamente comunica esse problema para a Defesa Civil do município que tem aquela barragem, e aí a Defesa Civil, com o linguajar, como você disse, próprio da população, alerta a população e aí já começa a fazer um plano de emergência e também, ao mesmo tempo, há uma cobrança para que esse problema seja corrigido. Seria isso?
No caso de uma identificação de uma anomalia na barragem, o que o fiscalizador faz? O fiscalizador, ele entra em contato com o empreendedor, que é o responsável pela segurança da barragem, e solicita as medidas cabíveis. Na questão da inação do empreendedor, aí sim o fiscalizador pode atuar. E como a gente está atuando, vem atuando, né, nesses casos específicos? Nós informamos governador, informamos Defesa Civil, informamos prefeitura, deixamos todos cientes e, a depender do caso, se for uma questão mais grave, nós restringimos a operação do reservatório. O que isso significa? Solicitamos que o empreendedor abaixe o nível da água da barragem, diminua o volume estocado para que, no caso de um possível acidente, não tenha consequências muito graves.
Agora, só uma dúvida em relação à barragem lá de Mariana, em Minas Gerais, que era uma barragem para conter rejeitos de mineração. Uhum. A Agência Nacional de Águas fiscaliza essas barragens ou só barragens ligadas à área hídrica, como, por exemplo, das hidrelétricas?
Essa é uma pergunta excelente. A ANA fiscaliza barragens de água, que são as barragens de usos múltiplos, que não geram energia elétrica como uso principal. Então, existe uma lógica fiscalizatória. Então, nós começamos. A primeira pergunta é: a barragem gera energia elétrica como uso principal? Se sim, quem fiscaliza é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Segunda pergunta: a barragem possui, ela contém rejeitos de mineração? Se sim, quem fiscaliza é a atual ANM, né, Agência Nacional de Mineração. E aí sim vamos para o mundo dos usos múltiplos. Se a barragem está em um rio estadual, que é um rio que não atravessa mais de um estado, ele está totalmente contido em um estado, então ele é fiscalizado pelo órgão outorgante, que geralmente é o órgão gestor de recursos hídricos. E se esse rio for federal, ou seja, se ele ultrapassar os limites de um estado, aí sim a Agência Nacional de Águas fiscaliza. Então, no momento, temos 102 barragens para fiscalizar.
Ah, perfeito. Então, são que atendem esses critérios. Até porque, né, Fernanda, como o senador Eumano Ferrer até afirmou numa reportagem anterior, são 23 mil barragens em todo o país. Barragens em fazendas, em propriedades, talvez ali de mineração, de energia elétrica, para reter água para abastecimento da população. Então, a ANA é responsável por 102 dessas barragens, é isso?
Exatamente. Sem contar também que existem barragens com a finalidade de disposição de resíduos industriais. E, nesse caso, são fiscalizadas pelos órgãos que emitiram a licença ambiental. Por exemplo, no caso de uma barragem em Rio Federal, seria o IBAMA. Né? Mas, até o momento, esse órgão informa que não existe uma barragem com essas condições. Né? Então, você veja que tem 43 instituições possivelmente fiscalizadoras no Brasil. Então, os regulamentos, eles têm que ser uniformizados na medida das suas especificidades. Então, é um grande desafio para a implementação dessa política, uma harmonização e uma articulação entre esses fiscalizadores. E esse também é um papel da Agência Nacional de Águas, articulação entre os fiscalizadores.
Então, esse é o grande passo que precisa ser dado agora, ou seja, esses mais de 40 órgãos fiscalizadores conversarem mais entre si, haver uma harmonia maior exatamente entre eles, para que esse todo o processo, todo esse trabalho de fiscalização, monitoramento das barragens seja mais eficiente. Seria isso?
Esse trabalho ele já vem sendo feito, né, há anos. Podemos dizer que estamos num estágio avançado. Temos encontros anuais, esse ano mesmo tivemos 5 encontros regionais, temos treinamentos. Então, essa articulação entre os fiscalizadores, ela vem acontecendo com sucesso. Eu diria que o ponto principal para esse momento seria a atuação dos empreendedores, porque eles são os responsáveis pela segurança das barragens. No setor de mineração e no setor de energia elétrica, os empreendedores vêm atuando. Você veja que a maioria dos planos de segurança de barragens informados são desses dois setores. Agora, em relação ao setor de usos múltiplos, realmente a atuação ainda é um pouco incipiente, mas vem melhorando. É o que eu falei, a lei ela tem 8 anos e a gente tem que ter um pouquinho de paciência também, porque as coisas elas vão sendo construídas. Agora, um caso muito específico, particular, que preocupa é a situação do Denox. O Denox é um empreendedor com a maior quantidade de barragens no Brasil e não dispõe de recursos para manutenção de barragens. Então, existe algo errado e essa falha, esse erro, ele tem que ser saneado.
Está aí, portanto, o alerta da Fernanda Laus, coordenadora de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens da ANA, Agência Nacional de Águas. Fernanda, muito obrigado pela entrevista. Agradecemos. Estamos sempre à disposição aqui para quaisquer esclarecimentos. Até a próxima.
Muito obrigada pela oportunidade. Uma excelente semana a todos.
Então está aí. Essa entrevista da Fernanda Laus, daqui a pouquinho vai estar no site da Rádio Senado, senado.leg.br/rádio.